Senhores deputados, posso pedir que a gente...
Pudesse começar a reunião? Bem, eu hoje de manhã hoje de manhã só cheguei da parte da tarde e, portanto, sei que os pontos 3 e 4, acho que a ordem do dia foi aprovada, mas os pontos 3 e 4 foram adiados para a tarde. Eu não sei se algum deputado tem alguma outra questão que gostaria de levantar neste momento em relação à agenda. Senhor deputado António Cunha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para saber, aproveitando aqui a presença da Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho da Recuperação das Aprendizagens, se era possível antecipar o ponto 15º, uma vez que a Sra. Deputada quer ir ainda à Comissão do Ambiente, se fosse possível.
Sim. Eu não sei se há qualquer objeção a que seja antecipado. O ponto 15º. Já agora, o ponto 10.2, também tem a ver com os relatórios das visitas do Grupo de Trabalho de Acompanhamento do Plano de Cooperação das Aprendizagens. Eu não sei se não podíamos juntar estes dois pontos.
Não,
se estiver...
Isto não entra, isto são relatórios sobre isso.
Mas não tem que votar? Não tem que votar?
Sim.
Pois, ok, bem. Portanto, a pedido do PSD... Nós antecipávamos o ponto 15º e eu também tinha um pedido da senhora deputada Sónia Ramos, que é relatora do parecer do ponto número 11. Ela precisa de ir para a Comissão de Ambiente. Se calhar podíamos antecipar estes dois pontos, se estiverem de acordo, se ninguém objetar. E, portanto, eu passava de imediato a palavra à senhora deputada Cláudia. Sónia. Não. Para já, à senhora deputada Cláudia, para fazer o ponto 15º e, se calhar, falar um pouco também de estes relatórios das visitas, têm que ser aprovados, mas não sei se a senhora deputada Cláudia André gostaria de mencionar alguma coisa. É consigo. Senhora deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu não trazia propriamente a apresentação, era só considerando, penso eu, que já veio à reunião anterior e foi adiado para aqui por uma vez que eu não estava presente, foi o que me contaram, confesso que nem sei se foi bem assim, mas seja como for, era só para estar presente, caso entendessem, fazer alguma questão. Em todo o caso, dizer que os trabalhos decorreram com muita diplomacia, que todos os grupos parlamentares tiveram colaboração e colaboraram de forma construtiva e penso que os trabalhos correram muito bem, as visitas correram extraordinariamente bem. Quanto à nossa proposta de conferência sobre o Plano de Recuperação de Aprendizagens, assim como a data, foi toda consensualizada com todos os grupos parlamentares, portanto foi discutido e posto em cima da mesa e concluído e aprovado por todos dentro do grupo parlamentar. Portanto, é só isto que eu gostaria de referir, já que me deu a palavra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há algum comentário de algum grupo. Sr. Deputado Manuel Nove.
Um brevíssimo comentário para dizer que participei de 3 das 4 visitas, já me perdi as contas, e queria dar uma palavra de apreço muito particular. A coordenadora deu a toda a equipa e eu daria à coordenadora em particular. Eu não participarei a partir de... A conferência está marcada para outubro, não é?
Setembro
ainda. 26, é já depois da minha saída do Parlamento e, portanto, não participarei, mas tive muito gosto em participar neste grupo de trabalho. Era só. Obrigado.
Muito obrigado. Não sei se há mais algum comentário. Portanto, a proposta de discussão, a proposta do grupo de trabalho para esta conferência, ponha à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade e, exatamente, também, se calhar, os relatórios das visitas. As 3 relatórios, eu punha à votação, quem vota contra, quem se abstém, também foram aprovados. Eu tenho que dizer à senhora deputada Cláudia André que eu tinha pensado poder participar numa destas visitas, eu tinha-lhe prometido que se pudesse ia, Fiquei com muita pena de não poder estar, mas sei que correram muito bem e, portanto, também os meus agradecimentos ao Grupo de Trabalho por esta tarefa. Passamos agora ao ponto número 11, que é a discussão e votação do parecer do Projeto de Lei 849/15 do Bloco de Esquerda, que promove uma escola sem ecrãs de smartphones nos primeiros níveis de ensino, alterando a Lei número 51/2012, de 5 de setembro, em que a relatora do parecer é a deputada Sónia Ramos, a quem eu passo de imediato a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cabe-me aqui a grata tarefa de ser a relatora deste parecer relativamente a esta iniciativa do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e que foi atribuído o Projeto de Lei nº 849, que promove uma escola sem ecrãs de smartphones nos primeiros níveis de ensino, alterando a Lei nº 51/2012, de 5 de setembro. A presente iniciativa deu entrada a 24 de junho do corrente ano, tendo sido admitida a 28 de junho e baixou a esta comissão por ser a competente para o respectivo relatório. De acordo com a nota técnica, a iniciativa em apreço cumpre a lei formular e não suscita qualquer questão relacionada com a linguagem discriminatória em relação ao género, portanto cumpre aquilo que são os normativos em vigor. Quanto à opinião do relator, dizer que a mesma se exime nesta sede de pronunciar-se relativamente à sua posição, uma vez que será discutido em sessão plenária, reservando-se para essa altura a posição. Assim sendo, a Comissão de Educação e Ciência é de parecer que o Projeto de Lei número 849 reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há alguma questão que alguém queira levantar. Não parece que haja. Portanto, eu punha à votação quem vota contra, quem se abstém. Foi aprovado por unanimidade e, como eu costumo normalmente fazer também, agradeço à Sra. Deputada o trabalho que teve para fazer este parecer em relação a este projeto de lei. Temos agora... Há uma questão ainda anterior que eu ultrapassei, que foi a questão da aprovação das atas. Eu não sei se a ata da reunião da Comissão do dia 12 de julho pode ser aprovada ou não e, portanto, punha à vossa consideração...
Depois da votação.
Muito bem, portanto, quem vota contra, quem se abstém, também foi aprovada por unanimidade. Sr. Deputado Tiago Estevão Martins tinha pedido a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas uma clarificação. Os pontos 3 e 4 foram adiados ou foi pedido para os discutirmos mais tarde nesta reunião?
Para serem discutidos mais tarde nesta reunião. Ok. Depois temos duas petições. A petição número 187/15, por uma melhor educação, reintroduzir o latim como língua a ensinar aos alunos das escolas portuguesas, que tem 47 assinaturas. E depois temos a petição 190/15, pedido de reflexão sobre o novo sistema de candidatura à universidade, com base no mínimo de 2 exames de obrigatoriedade do exame de português. Em primeiro lugar, temos que votar a admissibilidade destas duas petições e, em relação à primeira, não tem que ter nenhum deputado relator, pode ter um deputado piloto ou pode ser só analisado na comissão, e o segundo tem que ter um deputado relator, que será, espero eu, se for admitível, se for admitida, será indicada pelo PS. Portanto, em relação à primeira, à petição número 187, alguém objeta a que ela seja admitida? Não, ninguém se abstém, é aprovada por unanimidade. A segunda é também posta à votação. O peticionário é um grupo de alunos de secundário e professora de filosofia, tem 2.452 assinaturas, ponho à votação a admissibilidade. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovada. O PS depois indicará o relator desta petição. Muito bem. Temos agora o ponto 13º, que é o Programa Parlamento de Jovens. Está aqui connosco o coordenador do Parlamento de Jovens, a quem eu passaria de imediato a palavra, porque tem a ver com a aprovação do cartaz para o próximo ano.
Não sei se quer, Sr. Presidente. Sr.
Deputado Eduardo Alves.
Não sei se assim o pretende, até podemos fundir os dois pontos, tanto o cartaz como o relatório de atividades, não sei. Sim. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. No que se refere ao cartaz, o cartaz número 1 foi aquele que colheu maior simpatia junto dos diversos deputados do Grupo de Trabalho do Parlamento de Jovens e também essa a sugestão que o Grupo de Trabalho traz aqui a esta comissão, na expectativa que também possa ser acompanhada, mas também abrindo aqui outras possibilidades ou outras opiniões que possam ser dadas no seio desta comissão. No que toca ao relatório de atividades, ele é uma síntese daquele que é o relatório de execução, que foi apresentado pelos serviços da Assembleia da República. Eu gostava de só dar aqui quatro notas e alguns agradecimentos. Uma primeira nota para dizer que o Parlamento dos Jovens, este ano, uma vez mais, continua um ciclo de grande afirmação e de grande crescimento em todo o país, com um novo recorde absoluto de inscrições do número de escolas nesta edição, com a redução para metade das desistências das escolas que se inscrevem no programa e que depois acabam por completar o programa, e para além disso, isso parece-me bastante relevante, com a capacidade dos senhores deputados e das senhoras deputadas de cumprirem com 90% dos debates de escola propostos, o que também revela um grande compromisso com o programa. Para além disso, acho que foi sobretudo aquilo que nós temos sempre a expectativa que seja. Acho que o Parlamento dos Jovens é sempre o espelho das inquietações, dos problemas e das reflexões das várias gerações no decorrer dos últimos muitos anos. Eu acho que este ano estes jovens conseguiram fazer da saúde mental uma grande causa geracional. Não obstante tudo isso, o crescimento do Parlamento dos Jovens também nos traz desafios. Um primeiro desafio ao nível de como os deputados, ou de como conseguimos compatibilizar num curto espaço de tempo o calendário escolar e a agenda dos senhores deputados e das senhoras deputadas, e a importância que hoje as escolas e o programa dá à participação dos deputados. Não obstante, para lá do cumprimento de 90% de todos os debates de escola, os deputados tiveram entre sessões nacionais, regionais e locais em mais de 600 momentos com jovens, e isso é particularmente importante. E para além disso, como é que conseguimos estimular ou tornar mais atrativo para os alunos do segundo ciclo, cuja participação ainda é mais residual, ou como é que conseguimos estimular as escolas da Europa e fora da Europa, e no momento em que também fazemos a próxima edição do Parlamento dos Jovens, tendo em conta até os 50 anos do 25 de Abril, é um importante desiderato. Por fim, fazer os agradecimentos à disponibilidade dos senhores deputados no grupo de trabalho, ao compromisso desta comissão, aos professores coordenadores e, sobretudo, à equipa do Parlamento dos Jovens, que tem sido sempre a alma deste programa, por mais uma vez ter sido, parece-me a mim, um grande sucesso, ainda com espaço, porque ele existe sempre para continuarmos a melhorar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu secundo as palavras que nos transmitiu. Acho que é sempre um desafio enorme e acho que é uma ocasião em que todos nós nos podemos sentir orgulhosos de também participarmos nesta luta pela democracia, a começar em muitos jovens idades. Mas já agora gostava de abrir também, se os senhores deputados quiserem fazer algum comentário em relação à questão do Parlamento dos Jovens. Sr. Deputado António Cunha.
Correndo o risco de me repetir, em relação ao que já disse aqui em reuniões anteriores, queria de facto agradecer todo o trabalho que o Grupo de Trabalho teve na organização, também aos serviços, como é óbvio, e isto é sempre um momento muito importante para os alunos, quando os senhores deputados e as senhoras deputadas vão às escolas, quer depois nas várias sessões digital, depois atinge aqui uma espécie de auge no plenário. E, de facto, acho que é uma atividade que a Assembleia deve continuar a promover e eu acho que, sinceramente, penso que no próximo ano, tendo em conta que serão os 50 anos do 25 de Abril, se calhar dar aqui um input, como disse o Sr. Deputado Eduardo Alves aqui, às escolas com portugueses por esse mundo fora. Portanto, concordo e de facto dar os parabéns e agradecer por toda a organização e pelo trabalho exemplar que foi feito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguém. Senhora deputada Carla Castro.
Só mesmo de forma muito breve também agradecer não só a coordenação e também aos serviços e dizer que nós sempre falamos aqui neste projeto, há sempre um grande carinho, não é? E é engraçado porque eu noto, mesmo, por exemplo, no grupo parlamentar, estamos sempre, é algo que se trabalha sempre em conjunto, seja nas escolas em que se faz, seja os temas, seja os cartazes, é sempre um projeto que é muito participado e muito acarinhado. Portanto, eu acho que nos deve encher todos de orgulho, sinceramente, mas é todo esse trabalho em conjunto também, porque realmente entre a coordenação e os serviços, tudo isto funciona muito bem e é um excelente, excelente exemplo de um bom trabalho, inclusivamente de promoção de cidadania que a Assembleia faz e, portanto, a mim, sinceramente, me enche de orgulho e agradeço também.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É, Sr. Deputado Manuel Love.
Brevíssima palavra para me juntar ao elogio ao coordenador, o deputado Eduardo Alves, e à equipa que assegurou o funcionamento e a realização do Parlamento. É. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro.
Para cumprir o dever de elogiar o Sr. Deputado Eduardo Alves, é um projeto em que eu me envolvi e sei o que isto significa, até para nós nos aproximarmos de zonas do país que normalmente não têm este contacto. Portanto, parabéns a toda a equipa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais questões, eu penso que temos que aprovar o cartaz. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. E, portanto, muito obrigado também pelo esforço que fizeram para ter este cartaz. E o relatório também, o relatório de atividades do Grupo de Trabalho do Parlamento de Jovens. Também gostava de pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Vocês desculpem, mas isto tem que ser feito desta maneira e, portanto, o ponto 16 da nossa ordem de trabalhos, eu acho que não foi apresentado ainda nenhum relatório das atividades do grupo de trabalho e, portanto, se calhar isto vai ter que passar para mais tarde. Muito bem. Voltamos agora aos pontos 3 e 4. Que são dois projetos de resolução que ficaram hoje de manhã, passaram para o fim da nossa reunião, que tem a ver com é o projeto de resolução 696, a /15ª do Bloco de Esquerda, que é reforçar o direito ao livre manuseamento dos manuais escolares gratuitos no primeiro ciclo, e o projeto de resolução do PCP 815/15, que recomenda ao Governo que garanta a distribuição dos manuais escolares novos e das fichas de exercícios no primeiro ciclo e pondera o processo de digitalização. Nós acabámos de receber um SMS da senhora deputada Joana Mortágua, dizendo que podem discutir sem mim para ser votado à mesma, dispensa apresentação. Em relação ao PCP, eu se calhar passava a palavra, já são muitas horas, ao Sr. Deputado Manuel Loff para fazer.
Obrigado,
a
Obrigado,
Sr.
Presidente, e eu não quero colaborar para mais horas ainda. Basicamente, o princípio da gratuitidade para nós, dos manuais escolares, para nós é essencial, fomos nós que tomámos essa iniciativa. E e aquilo que vimos com esta proposta, com este projeto de resolução, propor é que de novo se proceda à distribuição gratuita dos manuais escolares novos no primeiro ciclo, revertendo uma decisão que foi tomada pelo Governo no sentido da reutilização dos manuais. Chamando a atenção para que, evidentemente, e ainda bem, o livro e os manuais em concreto, e o livro nas mãos, manuseados por crianças de 6 e 7 anos, no seu manuseamento, vai ser, evidentemente, tocado, transformado, escrito, reescrito, desenhado. Não faz sentido esta medida de forretice orçamental relativamente aos manuais. Em segundo lugar, nós entendemos que se deve ampliar estas medidas da gratuidade, distribuição gratuita das fichas de exercícios, que se devem definir critérios didático-pedagógicos que correspondam às especificidades de cada ciclo e cada ano de ensino para a reutilização dos manuais dos restantes ciclos e que se suspenda e pondere o processo de digitalização dos manuais escolares, iniciando um amplo debate com a comunidade educativa, porque temos, da mesma forma como aqui manifestámos muitas dúvidas sobre os exames de aferição por via digital, temos também muitas dúvidas que seja este o momento da generalização do manual escolar digital. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Acho que o Sr. Deputado Agostinho Santa tinha pedido a palavra. Tem a palavra.
tinha. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser rápido. Eu tinha aqui uma série imensa de apontamentos que vou praticamente lê-los como apontamentos. Peço desculpa se houver alguma descoordenação em termos de mensagem. Antes de mais, estes dois assuntos. Primeiro, agradecer que o PCP e o BN nos tragam estes assuntos, que realmente são temas de importância e que, no fundo, e naquilo que é essencial, certamente que nos unem. Depois podemos ter opiniões diferentes de ir mais ou menos longe em termos dos dois processos que aqui estão em causa. De qualquer maneira, são temas que, no essencial, nos unem. Eles são, no fundo, até conquistas da própria escola pública, como condições de igualdade efetiva e efetiva acesso às aprendizagens de qualidade e à obtenção de objetivos pedagógicos, sociais e de evolução para a transição digital. E estes dois seriam pressupostos da ação do Estado, que decidiu intervir nesta matéria, através da ação do Governo, certamente. Relativamente, em específico, à devolução e reutilização dos manuais escolares, o pressuposto, como diz o Sr. Deputado proponente, o pressuposto era realmente o da gratuitidade dos manuais escolares, mas não eram pura oferta. Não era uma oferta sem mais. Eles são integrados no próprio processo educativo. A possibilidade de reutilização é feita em função da perduração, maior ou menor, dos próprios manuais. E é um apelo também à responsabilidade e consciência cívica dos próprios alunos. O problema que se coloca, portanto, não tem intenção meramente economicista, acho que é que ninguém duvida disso. Embora a percepção do cuidado a ter com as coisas que implicam despesa, deve ser incutida nas próprias crianças e nos jovens. Mesmo no primeiro ciclo, essa é a dúvida levantada pelo BE e pelo PCP e que nós devemos dirimir. A pandemia, como sabem, levou à suspensão deste processo do primeiro ciclo. No fundo, só no final deste ano se poderá verificar os efeitos da obrigatoriedade da devolução a esta escala. Aquilo que existia antigamente não era no âmbito da gratuitidade dos manuais, era num outro âmbito que agora aqui não é chamado. Portanto, no fundo, só no final deste ano estaremos em condições de verificar os efeitos que essa obrigatoriedade de devolução e a possibilidade de reutilização vão demandar. O Ministério, então, tendo em conta esta suspensão, teve em conta o cenário da excepcionalidade, adequando às circunstâncias. No final deste ano, a devolução vai ser feita, como já sabem, em relação aos manuais do terceiro e quarto ano, pelo que, uma vez mais, o Governo continua a olhar para as circunstâncias e continua a achar que isto vai-se imaginando e vai-se querendo cada vez melhor. E esse trabalho tem sido feito, ou seja, não tem sido feita a aplicação de uma regra em absoluto, como regra absoluta, mas têm sido tentadas aproximações àquilo que possa ser o ideal. E nesta altura, os meninos do primeiro e segundo ano ainda não têm que devolver os manuais, têm já que o devolver o terceiro e quarto ano. É evidente que isto é um sinal de que, se calhar ainda é cedo para nós afirmarmos os malefícios que alguém, ou que se possa reconhecer este sistema, mas também ainda não estaremos, certamente, em condições de verificar, todos os benefícios que poderão trazer esta reutilização, tendo em conta os critérios de natureza pedagógica, didático-pedagógica, que também é seu. Ou seja, o que é que se virá a passar em relação à possibilidade de reutilização? Uma coisa nós temos a certeza, o Ministério está atento, já o provou, porque senão não adequava a situação às circunstâncias que vem adequando. Decisivo vão ser as opiniões das escolas e aquilo que no processo efetivo de entrega dos manuais e depois da reutilização venha a dizer-nos. Podemos efetivamente ter, por exemplo, um problema. Como responder, e como levantam, à questão de os manuais escolares terem neles próprios a possibilidade de serem escritos, rasurados, recortados e coisa que o valha. Agora, o que se pergunta é: mas esse vai ser um entrave absoluto ou a resposta é exatamente à questão de eles utilizarem? Portanto, isto está tudo em aberto, já se percebeu que, subordinando a critérios de natureza didática e pedagógica, estamos todos em aprendizagem, ninguém quererá fechar os olhos à necessidade de adequação de medidas. por aquilo que fizeram, muito menos o Governo o pensa fazer. Quanto à digitalização, muito rapidamente, ninguém põe em causa o desígnio do país à transição digital virtuosa, ou seja, aquela que sirva a interesses essenciais de evolução e conquistas civilizacionais. Não tem também um valor absoluto, é um valor instrumental. Há uma visão integrada, esta medida não surge de uma forma casuística ou isolada, aparece no âmbito muito mais global do plano de ação para a transição digital, que foi aprovada por resolução do Conselho de Ministros. A transição digital é um instrumento essencial. É uma estratégia de desenvolvimento do país, ao nível do conhecimento, da inovação, da qualificação das pessoas. Ela aparece ligada às escolas na medida 1 deste plano de ação para a transição digital, como o programa de digitalização para as escolas, em que se integra a aposta na educação digital e na digitalização dos manuais. Isto tem em vista capacitar crianças e jovens para esta problemática também. O processo de digitalização não começou agora, propriamente. É um processo longo de implementação que seguiu exigências dos tempos atuais. Desde logo houve um projeto piloto, que foi chamado Projeto Piloto Manuais Escolares, que envolveu oito agrupamentos de escolas e uma escola não agrupada, em meados de 2021. Forneceu indicadores, revelou constrangimentos, reconheceu mais-valias e menos-valias. Permitiu avançar com segurança para a digitalização, com a garantia de que não penalizaria alunos e que todas as indicações eram de que os alunos se mostram já neste momento capacitados para a utilização fácil de manuais digitalizados. Isto é aquilo que decorre do projeto piloto e do seu relatório final. A adoção de manuais digitais não implica a total e complexa e completa digitalização do processo de ensino-aprendizagem, como é evidente, é uma lógica de complementaridade. O manuseamento físico, o jogar com as coisas, o tê-las na mão, também continua a ser importante, a manipulação física não desaparece. Há uma certeza, e com isto termino, que nenhum aluno pode ficar prejudicado pelo processo de digitalização. Cabe ao sistema educativo, tutela, escola pública na sua globalidade, garanti-lo. Nada aponta para que isso não vá ou não esteja a ser uma realidade. O que houver a ajustar, terá que ser ajustado. O que é fundamental é continuarmos a dizer que todos aqueles que estão relacionados e envolvidos com o processo têm mostrado que são capazes de, à medida que vão caminhando, retificar aquilo que há a retificar e adequar às circunstâncias que vão aparecendo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção de algum grupo parlamentar. Sr. Deputado António Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a estes dois projetos aqui de resolução, isto aqui indo um pouco atrás, porque isto eventualmente terá surgido daquela polémica que tem sido discutida relativamente à recolha dos manuais no 3º e 4º ano. E aqui não deixamos de ficar aqui um bocado perplexos com esta desorientação. No início do ano dá-se uma informação aos encarregados de educação e no final do ano, afinal, já é para recolher. Ainda por cima, quando os manuais do 4º ano... estarão em discussão nas escolas a escolha dos novos manuais, portanto haverá a adoção de novos manuais para o 4º ano, não percebemos bem qual é a finalidade de recolher esses manuais, só sou para reciclagem eventualmente. O que nós questionamos também aqui é se faz sentido, ainda por cima quando o plano de recuperação das aprendizagens foi prorrogado por mais um ano, se faz sentido realmente fazer-se esta recolha. E, portanto, achamos sempre com alguma estranheza e realmente isso aqui é preciso algum planeamento e não deixa de ser bizarro vermos as escolas, já este ano, com um processo altamente burocrático, em que há horas e horas gastas a recolher manuais fora de horas, a pagarem-se manuais escritos, porque é normal isto, no primeiro ciclo os meninos têm que aprender a ler e a escrever, e principalmente a escrever, têm que escrever, ou no manual, ou onde quer que seja, mas o que é facto é que os manuais estão preparados para que os alunos possam escrever neles, como é óbvio, e portanto isto é uma situação um bocado estranha. E portanto, sinceramente, não vislumbramos qual é a racionalidade técnica, nem a utilidade para um processo que que realmente num final de ano letivo cria ali um trabalho extra, porque há agrupamentos que passam muitas horas ali a recolher livros e depois a pagar os livros. E depois ter que dizer ao encarregado de educação que se calhar vai ter que pagar o livro. E depois os diretores se receberem ameaças de que se não fizerem assim que poderão ser, digamos, alvo de processo disciplinar. Portanto, o que nós achamos é que se o Governo, e isto já vem desde 2016-17, ao nível do primeiro ciclo é preciso de facto repensar esta gratuitidade dos manuais. Ou é gratuito para todos, não é só a utilização, porque a utilização é gratuita, mas depois tem que se dar. Há percepções que se criam, e são percepções que se criam nos encarregados de educação, de que afinal os manuais não são gratuitos, a sua utilização é que é gratuita, que depois vão ter que os repor. Portanto, era esta nota que nós queríamos deixar. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais.
Quanto à digitalização, nós não temos nada contra a digitalização, pelo contrário. Agora, é preciso é que as escolas estejam preparadas em termos de infraestruturas para que essa digitalização se faça. E, como já disse aqui também, fiz referência há tempos, numa destas reuniões, a questão que tem a ver com os anos iniciais. Primeiro, segundo ano e terceiro ano são críticos para a escrita. E, portanto, a tabletização do ensino precisa ser feita com regras. E até porque já há exemplos, regras, estudos, até porque já há exemplos de países que estão a recuar um pouco no uso excessivo daquilo que é o tablet ou daquilo que é a tela. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção, se não o Sr. Deputado Manuel Lof.
Eu não quero prolongar muito isto, mas tenho forçosamente que fazer dois comentários. O primeiro é especificar que a nossa discussão relativamente à reutilização não é para segundo, terceiro ciclo e ensino secundário, é para o primeiro ciclo. E não é preciso, quer dizer, há aqui seguramente consenso, não é? É perfeitamente natural que crianças de 6, 7, 8, 9 e 10 anos manuseiem, estraguem, transformem, recortem, façam o que quiserem com os manuais. E a mim choca-me esta ideia, e eu tenho, e o deputado Agostinho Santa sabe quanto respeito eu tenho por ele, mas choca-me esta ideia de, bom, não, isto não é uma oferta. Não, era uma oferta, deveria ser uma oferta. Outra coisa é que se o Ministério quer negociar e quer impor, como nós somos favoráveis, preços máximos para os manuais, e por forma que, evidentemente, as editoras não se sintam... Nós podemos comparar o que é o preço de um manual escolar com o preço de outros livros, não é? Pronto. Em nossa opinião, deveria tratar-se, no primeiro ciclo, de uma oferta. Os pais, os encarregados de educação, não deviam ser responsáveis por aquilo que crianças, naturalmente, espontaneamente, fazem no espaço escolar e fora dele, relativamente a um manual do primeiro ciclo, insistimos. Da mesma forma, como não temos rejeição, não temos nenhuma rejeição absoluta à digitalização dos manuais. Agora, entendemos é que deve ser feito um estudo bastante mais amplo, sabemos que está a decorrer, e depois o deputado Agostinho Santa seguramente, e todos os deputados desta comissão serão sensíveis a esta... nós temos que fazer estudos que não estejam a cargo de equipas que claramente estão empenhadas em que o estudo tenha um determinado resultado. Eu vou-lhe dar um exemplo e toda a gente aceitará. A deputada Carla Castro está aqui, que esteve na mesma comissão. Recentemente o Ministério do Trabalho, a Solidariedade Social, decidiu contratar um economista português que trabalha numa universidade britânica. Ele próprio, como se autodesignou, membro de uma muito pequena minoria de economistas favoráveis à semana de 4 dias, para estudar a aplicação dos 4 dias. E ele no final dizia assim, bom, eu espero que ninguém boicote este estudo. E eu disse, eu pergunto-me se o senhor em algum momento vai fazer o estudo com 60 e tal empresas que voluntariamente o quiseram fazer, e o senhor vai chegar ao fim e dizer, afinal enganei, mandei aqui 10 anos da minha vida enganado, a semana de 4 dias não funciona. Deputado Agostinho Santa, os estudos não deveriam ser feitos, no sentido de grande desígnio nacional do governo de António Costa. Vamos fazer a transição digital. Vamos envolver até as crianças de 6 anos na transição digital. Quem diga o contrário, não dá para incluir neste estudo. Eu receio que em muitos casos as equipas, receio honestamente, que as equipas reunidas possam ter, possam ter uma visão voluntarista da realidade e que no fundo permita, eu acho que, mas nós não rejeitamos em absoluto, temos muitas dúvidas se no primeiro ciclo deveria ser adotada a digitalização, mas não rejeitamos absolutamente, entendemos é que isto tem que ser muito mais amplo e que não deve ser por arrasto, por pesca de arrasto do Desígnio Nacional da Transição Digital, que eu não sei se...
Muito obrigado, Srs. Deputados. Chegámos ao fim das discussões. Temos agora a questão das datas para as próximas reuniões. Amanhã vai haver uma série de votações e a questão é se devemos tentar realizar uma reunião na próxima semana da Comissão para aprovar aquilo que foi para a redação final dos projetos que foram aprovados amanhã, ou era o que eu ia sugerir, que a aprovação fosse feita pela mesa e coordenadores através de e-mail e ratificação posterior pela comissão, mas não sei se o que é que os senhores deputados pensam em relação a esta questão. Senhor deputado Tiago Esteban Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que preferindo a sugestão do e-mail, eu gostava de questionar se temos enquadramento regimental para o podermos fazer.
Eu acho que sim, mas se calhar eu acho que sim, que é possível fazer isso, não é? Podemos verificar, mas acho que temos, se está sugerido, acho que podemos perfeitamente fazer isso, não é? Amanhã temos essa indicação e podemos depois tomar uma decisão, se calhar por e-mail também. Tomar uma decisão por e-mail. A não ser que queiram outra reunião da Comissão. Sim.
Obrigado, Sr. Presidente. Não é mesmo uma questão de vontade, tem a ver com a validade da decisão que tomarmos. Por isso é que eu questiono, porque eu parto do pressuposto que nós, quando fazemos, neste caso, qualquer decisão que nós tenhamos que tomar deve ser tomada em plenário de Comissão, sim, nomeadamente sobre redações finais. Sim. Daí a questão que eu coloquei. Não sei se há doutrina em sentido divergente por parte da Casa, sim, mas qualquer que seja a decisão que nós tomarmos, eu gostava que estivéssemos enquadrados por aquilo que forem posições regimentais. Yeah. Obrigado.
E acho que tem toda a razão, portanto acho que é muito importante que a gente amanhã esclareça esta questão. Eu assumi que, estando aqui como uma proposta, que seria uma proposta aceitável para o nosso funcionamento, e portanto amanhã vamos ver se isso pode concretizar ou não. Depois, em relação à nossa reunião em setembro... Sr. Deputado Manuel Love.
Em todo caso, eu tenho que dizer que o PCP, por princípio, não está de acordo, mesmo que seja regimentalmente tal, não estamos de acordo com decisões por e-mail.
Ok. Portanto, a sugestão do PCP é que haja uma reunião para a próxima semana.
A sugestão do PCP era, na minha pessoal, era se seria possível ainda esta semana encontrar um dia. Nós dispomos de sexta-feira, se não me engano. Não? Sexta-feira não há nada na Assembleia.
Pois, nós temos que esperar que a DAPLEN nos mande a informação depois das votações amanhã para tomar decisões em relação àquilo que vamos fazer, não é? Não sei se vai ser amanhã, vamos...
Pronto, a gente arca com responsabilidades. Tem que ser para a semana, tem que ser para a semana.
Ok, se for necessário, dia 25, eu espero que uma das vice-presidentes possa estar presente. Vamos ver. Muito bem. E em relação a setembro, eu também propunha que a segunda legislatura, a segunda sessão legislativa começa, acho que a 16 ou 15, mais ou menos, e portanto que a nossa reunião fosse a 19 de setembro.
E não haverá nenhuma reunião da Comissão nas duas primeiras semanas?
Não, não. O Sr. Deputado Manuel Love já não vai cá estar no dia 19 de setembro,
não
é?
Não, eu renuncio no dia 14 de setembro. Eu estava convencido, apesar de tudo, que nos víamos nas duas primeiras semanas de setembro. Mas se me dão férias, eu também não rejeito.
Bem, nesse caso, agradeço a sua participação nesta comissão. Desejo-lhe as maiores felicidades, como é óbvio. E ficamos muito gratos daquilo, de toda a sua participação naquilo que foram as discussões dentro da própria Comissão, e desejamos os maiores sucessos no futuro. Penso que falo em nome dos deputados da Comissão e muito obrigado por ter estado aqui connosco.
Permita-me retribuir esses mesmos votos com toda a sinceridade, não tenham dúvida nenhuma. Regresso com muito contentamento à minha vida profissional. Não julgava de forma alguma que esta fosse a última reunião e não sei se será a última para efeitos das redações finais.
Pode haver no dia 25.
Pode haver, mas em todo o caso aproveito desde já e de facto eu pensei, andei a dizer a toda a gente que nas duas primeiras semanas de setembro que eu trabalharia. Okay. Deve haver seguramente plenários e estarei aqui. Mas é evidente, e aliás, tenho que agradecer pessoalmente também, bom, agradeço a todos os deputados, como é evidente, mas agradeço pessoalmente ao Presidente da Comissão, ao Professor Alexandre Quintanilha, foi assim sempre que eu o conheci, e portanto, nada, e a gente há de se ver por aí. Eu não me chamo Santana Lopes, mas andarei por aí de certeza.
Muito obrigado a todos. Até para a semana ou para setembro. Muito obrigado. Boa tarde.